os que exigem, que são fundamentais à vida, designadamente os equipamentos culturais. Devemos começar por aqueles que têm lotação fixa e aqueles que têm lugares marcados, de forma a permitir a sua reabertura com o distanciamento e o afastamento social necessário, ainda que se possa exigir, tal como nos transportes públicos ou tal como nas escolas, que a sua frequência exija a utilização de máscara de proteção comunitária. Temos que olhar também para as atividades e para os recintos esportivos. Temos que olhar também para o conjunto de outras atividades públicas, designadamente também para os espetáculos ao ar livre, que temos de conseguir ir criando condições para, com as normas de distanciamento que as centrais sindicais vão garantir nos festejos do 1 de maio, que a Igreja tem prometido e tem cumprido garantir nas cerimónias religiosas, temos também de conseguir levar à cultura, porque a cultura não pode continuar encerrada à espera de melhores dias. Temos de prosseguir o teletrabalho. É fundamental. É fundamental porque sabemos que o levantamento das medidas deve ser gradual e quem se possa manter em teletrabalho deve poder ter maior liberdade de circulação a levar os seus filhos à creche, a utilizar o comércio que vai abrindo, as atividades culturais que se vão desenvolvendo, mas é bom que se possam manter ainda em teletrabalho, de forma, aliás, a permitir que a operação dos transportes públicos possa correr o melhor possível. Mas também podemos e temos de trabalhar com as empresas para encontrar novas formas de organização do tempo de trabalho. Trabalhando uns de manhã, trabalhando outros à tarde, trabalhando uns uma semana, trabalhando outros outra semana. E irmos procurando libertar também as pessoas do confinamento doméstico e permitir também às pessoas retomar a convivialidade no espaço de trabalho, porque sabemos que isso é também fundamental à vida e também à saúde psicológica de todos. O espaço doméstico é muito confortável, mas não pode ser um espaço de confinamento. E por fim, é o tempo de começar com realismo, com prudência, de forma coordenada, no espaço europeu, olharmos para um programa sério de relançamento da economia. E aqui quero dirigir uma palavra muito especial a todos os trabalhadores e a todos os profissionais e empresários de um dos setores económicos mais afetados por esta crise neste momento e que seguramente vai ter mais dificuldades de recuperação nesta fase imediata, que é o setor do turismo. Nós sabemos bem quanto o país depende do turismo e que o turismo não é só ele próprio. Como sempre disse, o turismo é um motor de mobilização da agricultura que produz os bens que consome. É um motor da indústria que a equipa. É um motor de inúmeras atividades de serviços que se desenvolvem no seu entorno. E se vamos ter seguramente dificuldades em ter grande atividade turística através do mercado externo, porque a limitação de fronteiras seguramente continuará a ser uma restrição séria ao desenvolvimento da atividade turística, há algo que é absolutamente essencial e mais do que nunca importante dizer aos portugueses. Este ano façam férias cá dentro, porque é cá dentro que nós ajudamos também a defender a nossa economia e que a nossa economia do turismo é um motor do conjunto de toda a atividade económica. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, espero sinceramente que esta seja a última vez na nossa vida que estejamos aqui a debater o decretar de um estado de emergência. Em 46 anos de democracia, em 44 anos de vida da Constituição, foi a primeira vez que foi necessário decretar o estado de emergência, renová-lo uma vez, renová-lo seguramente uma segunda vez. Esperemos que seja a última. Acho que nos podemos orgulhar da forma como a nossa democracia soube viver a liberdade da Constituição e também aplicar a autoridade da Constituição quando ela foi necessária. no estrito limite do necessário, nunca mais do que aquilo que é necessário, nunca mais do que é adequado, nunca mais do que foi proporcional. E isso é um motivo de orgulho e da força do nosso 25 de Abril. E lembrando-nos de Abril, podemos dizer e devemos dizer que, como sempre, é em Abril que ganhamos a nossa liberdade e é no esforço final que fizermos nos próximos 15 dias que vamos conseguir recuperar a liberdade das nossas vidas, e essa liberdade urge para as nossas vidas, para a nossa economia e para o nosso futuro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Como já há pouco tinha sido anunciado, temos o quórum mais do que suficiente para procedermos à votação imediatamente desta renovação da declaração do estado de emergência. E é isso que vamos fazer. Vamos votar o projeto de decreto do Presidente da República, que renova pelo período de 15 dias o estado de emergência para todo o território nacional, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença Covid-19, sobre a qual o Sr. Presidente da República já procedeu à audição do Governo, que deu o seu acordo. Vamos, pois, votar. Quem vota contra? PCP, Iniciativa Liberal e a senhora deputada não inscrita. Quem se abstém? Senhores deputados dos Verdes, chega. Quem vota a favor? PS, PSD, Bloco de Esquerda, PAN, CDS-PAN. E pronto, e é assim. E, portanto, foi aprovado este decreto do Sr. Presidente da República e podemos avançar para o terceiro ponto da nossa agenda. Eu chamo a atenção que, até ao final da sessão, as pessoas podem inscrever-se para efeitos de inscrição no plenário, mas se quiserem ter acesso ao conjunto de informações que estão aqui nos terminais, têm que carregar aqui numa coisa que diz minimizar janela. Se carregarem no minimizar janela, veem a Assembleia, mas veem também outras coisas. Estamos sempre a aprender. O Vice-Presidente António Filipe vai tomar agora aqui conta dos acontecimentos. Faz favor. Muito obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos continuar os nossos trabalhos com o ponto 3, que consiste na apreciação conjunta de duas propostas de lei. A proposta de lei número 24/14, que estabelece um regime excepcional e temporário de processo orçamental na sequência da pandemia da doença Covid-19. E a proposta de lei 25/14, que estabelece um regime excepcional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Vamos só aguardar um momento, dado que trata-se de propostas de lei e, portanto, compete ao Governo fazer a sua apresentação. Vamos só fazer uma breve pausa para aguardar a chegada dos membros do Governo. Creio que já estamos então em condições de retomar os nossos trabalhos e eu então vou dar a palavra para a apresentação das iniciativas ativas do Governo ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, João Leão. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Programa de Estabilidade integra pressupostos macroeconómicos em relação aos quais existe à data de hoje um grau de incerteza extremamente elevado e sem precedentes. Por este motivo, propomos ao Parlamento que o Programa de Estabilidade possa ser apresentado este ano em moldes diferentes e em datas eventualmente diferentes, como está a ser equacionado em vários países europeus. No contexto atual, também não nos parece adequado aprovar pela primeira vez em abril a Lei das Grandes Opções, a antiga SGOP, e o respectivo quadro de programação plurianual. Neste quadro de excepcional incerteza, uns meses depois iriam provavelmente estar significativamente desajustados e desatualizados. Por este motivo, propomos que este ano a Lei das Grandes Opções e o quadro plurianual seja apresentado em outubro, na mesma altura do Orçamento de Estado para 2021. Aliás, tal como tem sido ocorrido sempre no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, perante a atual situação, não temos dúvidas da necessidade de encontrar os mecanismos orçamentais necessários para dar resposta às necessidades de investimento, não só na saúde pública, mas também nas medidas de apoio à economia. Cá estaremos para encontrar as soluções que passam certamente por uma política de forte investimento público, potenciando por essa via também o investimento privado, por um planeamento da economia que garanta uma aposta nos setores produtivos, recuperando a soberania em determinados bens essenciais, que passa pela salvaguarda de rendimentos, que são a chave para a dinamização do mercado interno e que ainda não recuperaram as perdas da crise de 2008. Passa por uma prioridade aos serviços públicos, muito em particular ao Serviço Nacional de Saúde, que se tem revelado o verdadeiro garante da saúde dos portugueses. Todas essas políticas exigem uma ruptura com os instrumentos e mecanismos impostos pela União Europeia e pelo Euro, que continuam a apostar no endividamento dos Estados para depois se aplicar os mesmos ajustamentos tipo Troika que prejudicam países como Portugal e que passam a fatura para as costas dos trabalhadores, dos pequenos empresários, pondo em causa os serviços públicos e a capacidade de intervenção dos Estados. Perante esta incapacidade da União Europeia em dar uma resposta à situação que vivemos, temos de colocar em cima da mesa a tomada de opções corajosas que enfrentem essas imposições. E o que é que faz o Governo? Põe em causa esses mecanismos, permitindo uma gestão orçamental de acordo com as necessidades que estão colocadas? Não. Apresenta uma proposta de lei em que a única coisa que faz é alterar a data em que é entregue o quadro de programação orçamental do Programa de Estabilidade. Quer isto dizer que o Governo pretende continuar a amarrar o país aos programas de estabilidade, ao semestre europeu, às regras orçamentais restritivas? Vamos continuar a dar ouvidos aos senhores da Comissão Europeia que, no repugnante relatório da 11ª Missão de Avaliação Pós-Troika, publicada a 6 de março, já em plena crise sanitária, se mostraram preocupados com a despesa do Estado português, com salários, pensões e, imagine-se, com o Serviço Nacional de Saúde? No mesmo relatório em que revelaram preocupações com a lucratividade dos bancos, o que era preciso era pôr em causa estas chantagens, estas pressões e restrições impostas pela União Europeia e pelo Euro. Senhores deputados, a proposta de lei apresentada pelo Governo não adianta nem atrasa. Muda-se a data...